Renascença, a par com o mundo.
Recebemos sempre nas tardes da Renascença à sexta-feira o comendador Marcos de Correia e boa noite, comendador. Já é início de noite.
Boa noite,
não é?
Sim, boa já tarde. É início de noite, coisa qualquer.
É? Começamos pelos tweets, antes de conhecermos o seu convidado de hoje. E há um ministro incompatível?
É o ministro Cisa Vieira e o meu ministro preferido, e eu vou já explicar porquê. Porquê? Ele é incompatível com praticamente tudo aquilo que ele devia fazer. E acho que os outros membros do Conselho de Ministros deviam seguir-lhe o exemplo e estarem quietos. Eu, se fosse ministro, era o que queria ser, era Cisa Vieira. Mais nada.
Ele era muito novo para a reforma, mas as reformas também...
É verdade, está tudo a atacar o ministro Vieira da Silva, mas eu acho que ele tem razão. Aliás, eu acho que ele até é bastante generoso a dar a reforma a quem tem 60 anos e com 40 descontos. Penso que para salvaguardar as pensões neste país devia dar-se a reforma por inteira a quem tem 50 anos e 60 descontos. Isso é que era de homem.
E é os verdade. Professores sentem-se desgastados?
Sentem-se. Há professores que entendem que a sua profissão, tal como a dos mineiros, devia ser considerada desgaste rápido. E eu estou de acordo. Mas se as greves entrarem na contabilidade no tempo de serviço, eles só tinham que trabalhar para aí. Só trabalham 30 anos ao fim de 60, portanto não lhes vai resolver muito. Estou sempre de greve, não é? Eu acho que sim. Pelo menos o Mário Nogueira, estou sempre a dizer que eles estão de greve. Não sei se eles estão depois.
E a propósito de desgaste?
É desgaste rápido. Quem devia ter uma profissão de desgaste rápido era o Ministro da Educação. Os Ministros da Educação entram para lá, são os tipos porreiros e tal, e depois passado um bocadinho começam, olha, este era tão bonzinho que parecia com os sindicatos e agora é todo centeno. Até sobreviveu à remodelação, que é a prova que é centeno.
A remodelação que aconteceu há pouco tempo.
Foi, e foi boa e oportuna. Agora só falta substituir António Costa para o centeno poder fazer o que lhe apetece sem ter chatices com ninguém. Acho, é o que eu acho.
Sem jogar à defesa, portanto.
Sem jogar à defesa, porque criticaram o general Rovisco Duarte por ter dito num lado que saía por razões pessoais e no outro por razões políticas. E não houve nenhum homem sério neste país que visse o seguinte... As razões pessoais do general são políticas e as razões políticas do general são também pessoais. Eu acho que toda a gente percebe. Agora, a sério.
E vamos conhecer o seu convidado de hoje.
Vamos, sim, senhor. O nosso convidado deste fim de tarde admirável é um homem que já foi quase tudo. Foi professor de Biologia no Liceu, foi inspetor da Polícia Judiciária e pertenceu a brigadas de furto qualificado, assalto à mão armada e homicídios. Teve um programa de televisão, licenciou-se em História, onde eu lhe ensinei a história do furto desqualificado, que é aquele tipo de roubalheira que é arquivada por falta de provas. Foi presidente da Câmara de Santarém e, embora tivesse nascido em Moura há 65 anos, que é um miúdo, escreveu inúmeros guiões para séries de televisão. Já estão a ver que é o Francisco Moita Flores. Muito bem. Na PJ foi medalhado e tudo isso, apanhou vários gatunos qualificados com a mão armada e com a mão desarmada, tornou-se conhecido por participar no programa Casas de Polícia numa estação, que eu não posso dizer que foi a SIC, a televisão permitiu-lhe conhecer melhor o mundo dos mortos, porque na televisão está sempre a morrer gente, não sei se já viram um telejornal, aquele então no Correio da Manhã TV está sempre a morrer gente. Então, o Moita desenvolveu também competências na área funerária, o que levou a estudos sobre a violência e a morte violenta. Foi assim que foi escolhido para dirigir a equipa que identificou e transladou os mortos do cemitério da Aldeia da Luz, submersa pela Albufeira de Alqueva, no que é considerada uma destacada operação científica. Ele, Alqueva, é ao pé de Moura, para vocês saberem. Finalmente, agora já com netos e tudo, não sei se lhe dão beijinhos ou não, isso é outra história, dedica-se mais à escrita, tendo acabar de lançar um livro, que é o seu primeiro romance policial, e intitula-se O Mistério do Caso de Campolide, passa-se em 1937, tendo como enredo a morte misteriosa de um promissor político, que pode ter sido assassinado, e, portanto, vou, portanto, aqui perguntar ao Francisco, ao Moita, perguntas misteriosas, policiais e fúnebres, mas não nenhuma mortal. Muito bem. Ó Moita, porquê é que decidiste, e por que motivo, que a trama do teu primeiro policial é a morte misteriosa de um político? É um desejo oculto, é um ato falhado, é um quê?
Ó, Sr. Comendador, obrigado por me ter convidado para o seu programa.
É um convido os alunos todos.
Estar aqui com um ancião tão prestigiado. E, de facto, não obedece a nenhum, não vejo a necessidade de matar nenhum político, mas obedece à necessidade de contar um pouco aquilo que é, ou que são, ou que eram as mentalidades de 1937, quando o salazarismo estava no apogeu. Nós temos a ideia, muito por causa tributária da história política, que a luta política era uma emergência quotidiana dos nossos concidadãos dessa era. Isto não corresponde à verdade. A militância política fazia parte de grupos já muito desfeitos que vinham da República, de um Partido Comunista muito enfraquecido, porque Bento Gonçalves tinha ido para o Tarrafal, tinha sido deportado para o Tarrafal, e o Estado Novo implantava-se com todo o poder, com as suas instituições todas, a funcionarem já em pleno. A Legião, a Mocidade Portuguesa, a Assembleia Nacional, enfim, todas essas instituições de Estado que serviam o Estado Novo. E, ao mesmo tempo, estávamos a viver a Guerra Civil de Espanha, porque, embora não nos dissesse a respeito diretamente, nós estávamos envolvidos pelo apoio, claro, a uma das partes, ao Exército Nacionalista. E daí criar o ambiente da política, fora da política, da discussão popular, para verificar esse ano, que é um ano importante do Estado Novo.
Mas o livro tem também enredo, Amores Impossíveis, Poderes Ocultos, quer dizer, isto chama-me qualquer coisa que tu soubeste e não podes contar de outro modo e, portanto, fizeste um romance.
Não.
Sabes que todo romance é autobiográfico, dizem os entendidos.
Bom, mas não poderia ser, porque os poderes ocultos são estes. Eu queria um detetive da ainda nova Polícia de Investigação Criminal, que é a mãe da Polícia Judiciária.
Fundada pelo Azevedo Neves.
Pelo Azevedo Neves,
já li o princípio do teu livro.
E pelo Sidónio Paes. O seu comendador deve ter andado com eles.
O Azevedo Neves ainda foi meu aluno, mais
pois,
ou menos.
Pois, eu imagino. Não é? Esta polícia não, sai, exatamente, de gente da sua geração. De gente como os grandes pensadores do final do século XIX e do princípio do século XX, que sonhavam uma justiça justa, onde a prova fosse científica e onde as decisões não fossem arbitrárias, dependendo da confissão e testemunho.
Portanto, eu posso ficar descansado.
Esse herói, esse detetive, sai dessa utopia, nascida nos finais do século XIX e do princípio. De uma justiça justa. Que ainda é hoje.
Finalmente
uma...
temos. Ai, não, não.
Não, não, não ela.
Não temos.
Continua a ser uma utopia, não é?
Ora, eu portanto posso ficar descansado porque tu foste para a política, para o Presidente da Câmara de Santarém.
Mas os poderes ocultos era a PVDE, era a Polícia Política.
Era a Polícia Política.
E era a forma como a Polícia Política controlava todas as instituições.
Como tu foste para a política, para o Presidente da Câmara de Santarém, eu até pensei que fosse esse o político que querias matar neste livro.
Não, esse está a bordo há muito tempo.
Portanto, quer dizer, não achas que não votas para a política?
Não, isso nem pensar isso.
Olha, e tu achas que eu estou a fazer...
Já não tenho saúde, nem paciência, nem disposição.
E achas que alguém... Ah, não.
Não, disposição há muitos têm.
Agora diz-me uma coisa a sério. Achas que eu estou a fazer do teu livro um caso de psiquiatria? É que a minha intenção era essa, quer dizer.
Eu sou comendador com a sua experiência, com tantos anos e tantas gerações que passou. É muito natural que faça disto um caso de análise, mas não é definitivamente. Só é o meu primeiro romance policial, não é? Dos 15 a 6 romances que já publiquei.
Sim, os outros eram todos históricos.
Ligados à história, ligados
à... Eram baseados em
à violência. E esta é a primeira vez que opto pela técnica da Agatha Christie. Tive que reler a Agatha Christie, o Simenon, enfim, todos os clássicos, para perceber a técnica, porque é diferente da técnica do
romance.
Não é
uma coisa assim que seja propriamente muito, muito má. Uma pessoa...
Não, é bom, é um regresso à juventude e foi muito bom esse regresso à juventude.
Olha, e quando perseguiste criminosos com mão armada e tudo, não é? Eu gosto muito da mão armada, porque tiveste medo. E qual foi a situação mais perigosa em que te meteste nessa altura?
Eu meti-me em muitas situações perigosas, mas aquela que eu gosto mais de recordar é uma caricata em que eu me meti e da qual saí profundamente humilhado. E acho que nós devemos aprender com as nossas humilhações. Eu tinha acabado de fazer o curso de investigação criminal, tinha sido o primeiro classificado do meu curso, fui colocado nessa brigada de assaltos à mão armada e furto qualificado, e estava cheio, com o peito cheio, porque era o primeiro. Aliás, os colegas diziam: epá, ele é o primeiro do curso e tal. E passado 2 dias, 2 colegas meus disseram: olha, vem daí connosco que vamos prender um tipo à Corraleira. Na altura, a Corraleira era um imenso bairro.
Que se chamou Laias agora.
Que agora se chamou Laias, mas aquilo era um mar de barracas. E eu vinha no banco de trás do carro, eles à frente a discutir futebol, um com o outro, e eu no banco de trás a minha aflição era, mas como é que eu ponho a pistola? Levo a pistola, meto bala na câmara, tiro bala da câmara, levo na algibeira, levo-a na mão já, mas eles vão discutir bola aos dois, pá. Um era do Sporting, o outro era do Benfica, e iam a discutir futebol. E estes tipos não estão preocupados, um assaltante à má armada, e vão com esta descontração. Chegámos lá, eu tive a sorte e o bom senso de não tirar a arma do cobre. Mas chegámos lá, dizem-me eles, vai para as traseiras que nós vamos à porta. E eu fui às traseiras da barraca, mas aquilo era um mundo de barracas. Fui às traseiras da primeira, não tinha traseiras, da segunda, da terceira, e quando dei por mim estava perdido no meio da corraleira. Completamente perdido, sem saber dos meus colegas, sem saber do gatuno.
E vocês andavam à paisana, não é?
Sim, à paisana. Foi. E às tantas começo a ouvir apitar um automóvel, não é? Um carro. Eram eles a chamarem-me de longe. Eu consegui, pelo sinal, chegar a eles e quando me aproximo vejo os dois descontraídamente fora do carro, o preso dentro do carro, eles fora a fumar um cigarro, continuavam a discutir futebol e eu transpirado e envergonhadíssimo, parecia um cão que tinha fugido, um cão vadio que tinha acabado de chegar. E aprendi aí que ser o primeiro classificado no curso de polícia não queria dizer nada.
E não foste à mão armada, tu?
Nada.
Com a pistola no bolso.
O bolso
armado.
O que nos ensina a investigação criminal aprende-se na rua, na vida. Não se aprende nos bancos
então,
da escola.
E tu tiveste tanto tempo, não só na ação, como depois também a refletir e a falar sobre isso. Se fosses tu, já tinhas resolvido o caso de Tancos.
O caso de Tancos, eles chamam o do Tancos ou o do Ministro?
Não é o do Ministro, é daquelas as armas que foram desapareceram e depois apareceram e apareceram mais do que as desapareceram.
Eu julgo o caso.
É o único roubo que se recupera mais que aquilo que foi roubado.
Eu julgo que ainda vamos ter aí notícias pela frente, porque sem conhecer nada do caso, aquilo que sei é que faltam ainda autores para prender. Há autores para prender. E depois há perguntas que estão para responder. Que não foram ainda respondidas, o que vem aí ainda roer as canelas de alguns generais. Porque, seu comendador, o senhor passou pela República, pelo Estado Novo, pela democracia.
Eu passei por tudo, mas tive quase sempre a dormir.
sabe perfeitamente que um núcleo de investigação criminal de Lolé não vem fazer buscas para a chamusca sem comandos superiores lhe darem ordens, quer dizer...
Mas eles estavam na Expo...
Não estavam nada na Expo, estavam na Lolé. Vieram com carros da Guarda Republicana de Lolé.
Não, mas faz sentido. Eu
deve haver um general aí que dê uma ordem.
Há aqui uma coisa que...
Tal como deve haver nas Forças Armadas mais um ou outro general que dê ordens.
Ora bem, foi agora nomeado o número 2 da GNR para o chefe de Estado-Maior.
Pois, há poucos.
Mas há uma coisa que é... Eu acho que eles podiam ter arranjado um escritor policial. Olha, até Cristiano era boa... Ou o Simão, ou tu mesmo, para fazer um enredo melhor do que aquele que fizeram.
Sim,
porque aquela coisa meio de Lolé para a chamusca é assim muito...
O enredo é muito... É mau.
É.
E pior é ainda a desculpa, porque aquilo que é central, e isto é ignorado no discurso, nos discursos oficiais, é que isto não é uma guerra entre polícias, isso é falso. Porque a polícia judiciária só entra nisto. Porque a única pessoa em Portugal que pode tomar esta decisão, que é a Procuradora-Geral da República...
Certo.
Nesta altura era a Joana Marques Vidal, decidiu que a Polícia Judiciária era a responsável pela investigação.
Certo.
E, portanto, o que há aqui é o desobedecer a uma ordem da Procuradora-Geral da República. E o desobedecer a essa hora que criou este enredo de mau gosto que o seu comendador acaba de comentar com a sua sapientíssima opinião.
E diz-me uma coisa, tiveste um programa na televisão, na SIC, já aqui falei, depois também és comentador de outros canais de televisão, porque eu não posso dizer quais são, como o Correio da Manhã TV e assim outros, e as pessoas na rua reconhecem-te e têm medo de ser presas por ti, ou como é?
Não, pelo contrário, eu tenho um reconhecimento até de muito agrado e de simpatia, de vez em quando há alguma pessoa que não simpatiza muito, mas a esmagadora maioria. São muito simpáticos. E agora, antes de vir ter aqui com o seu comendador, estive a tomar café aqui na Buraca, aqui ao pé do bairro. Não me lembro agora o nome do bairro. Este bairro aqui, problemático.
O Angola.
Aqui em cima, não, é o 6 de Maio, não é? 6 de Maio. E vieram 10, 12 pessoas cumprimentar-me simpaticamente.
Não tinhas preso nenhuma no passado?
Não. Os meus presos... Eu já saí da Polícia Judiciária há 20...
Os presos já morreram todos.
E 23 anos. Olha, hoje já me fizeram recordar alguns deles com esta fuga com prisão.
Estás a ver?
Porque eu estive envolvido na fuga.
Os seus ouvintes estão a ver lá em casa que é o Francisco Moita Flores, é um homem que já não tem inimigos vivos.
Já está tudo em liberdade. Até esses dessa célebre invasão que foi chamada a invasão dos cavacos, a célebre,
sim,
matou uma
série. Faustino, eu,
exatamente.
Cavaco. Essa não era o Cavaco Silva, é
sim,
dizer.
Sim, nem da família.
Esse também fugiu, mas não, esse não fugiu. Foi o mandato, pronto.
Esse foi assim uma fuga grande em que eu estive envolvido. Envolvido no sentido de os prender. Isto também já gasta fora, está tudo. Já não tenho gente presa.
Está tudo reintegrado.
Está tudo reintegrado.
Pode ir tudo para o Parlamento, pode, e para o Governo.
Exatamente, tudo.
É bestial. Olha, e diz-me uma coisa. Tu foste adjunto também da direção da Polícia Judiciária, ainda não falámos aqui disso, não é? E diz-me uma coisa. Aquilo funcionava bem, ainda funciona. O país precisa de polícia, não tem meios. Como é que, qual é a tua visão?
As polícias não têm meios. Não têm meios mesmo. Nós estamos
É como os hospitais.
Exatamente, estamos
e
atrasados.
A
Nós, a Polícia Judiciária, hoje tem uma grande... Tem uma grande valência, que é a valência dos crimes contra as pessoas, porque é historicamente uma memória muito forte e tem uma experiência muito grande. Mas, por exemplo, em crimes no mundo da internet, da,
sim,
informática...
E no clorinho branco e tal...
Está nos luz daquilo que é... Porque todos esses crimes hoje envolvem a internet, não é?
Mesmo os contra as pessoas.
Os crimes contra as pessoas menos. Alguns, sim, como o tráfico de
não,
sexuais.
Não, estou a falar quando são gangues organizados. Ou assim.
Os verdadeiros gangues são os do clorinho branco. Esses, sim, que trabalham com a internet no branqueamento de capitais, tráfico, traficância de capitais, enfim, essas coisas todas. E aí a polícia não tem meios. Não tem meios nem tem condições para os ter. Porque hoje os grandes técnicos de informática, esses homens, esses hackers... que são contratados por algumas polícias e por alguns organismos, ganham milhares de euros, não é? Um técnico da Polícia Judiciária ganha o dobro do salário mínimo.
Olha, e o que é que achas do juiz Carlos Alexandre ter posto em causa a distribuição do processo Marquês?
Eu tenho estima pessoal por ele, mas o que ele se espalhou esta semana...
Pois foi!
Espalhou-se porque... Porque a um juiz não cabe este tipo de crítica.
E ele indiretamente veio dar alguma razão ao Sócrates quando o Sócrates diz que não há independência na justiça.
É, mais do que isso, fez uma coisa que acho que, talvez porque eu ter a cabeça muito hierarquizada, acho que ele, se ele desconfiava, deveria ter logo de imediato participado ao Conselho Superior da Magistratura, não é? É assim que funcionam os mecanismos,
pois, claro,
da autoridade. Agora, 15 dias ou 3 semanas, não sei quanto tempo depois, eu confesso que não acompanhei isso, mas sei que já passou bastante tempo desde...
Já passaram 2 semanas, pelo menos.
Desde o sorteio, esta entrevista extemporânea e pronto, o nosso Carlos Alexandre espalhou-se.
Muito bem. Se fosses tu a mandar nisto tudo, o processo Marquês já estava julgado. E outro, como o do Bege e não sei o quê, ou achas que isto é que estes tempos são absolutamente normais?
Bom, estes tempos são normais.
Normais em Portugal, eu estou a dizer normais...
Não, normais porque nós aqui criámos uma feitiçaria. E há alguns magistrados que gostam dessa feitiçaria, que permite uma justiça popular gira, umas guerras públicas giras, uns debates giros, que é a criação dos megaprocessos. São, pois, os megaprocessos que fazem com que isto não ande nem desande. Porque cada vez que existe um megaprocesso, existe um atraso tremendo em todos os prazos.
O caso contrário ao megaprocesso foi o caso Vale Azevedo, certo? Em que ele foi julgado sucessivamente por crimes,
exatamente,
diferentes.
Por vários crimes,
pois,
e cada um...
E cada um deles separado.
Separado, isso é muito mais rápido. Agora, quando temos 27 ou 28 ou 30 arguidos num processo, que já tem 45 mil folhas. Agora vai começar a instrução. Imagine só o seu comendador que cada um dos advogados dos arguídos faz um requerimento com 200 páginas.
Sim.
Dos 30 passa para 6 mais 50 mil.
Sim.
Com milhões de fecheiros,
sim,
com anexos,
sim,
com o direito à defesa dessa gente toda. Bom, isto não vai ser até vir a mulher da fava rica, não é? Os processos pequenos... Tem a grande vantagem da agilidade processual, quer do ponto de vista da acusação, quer do ponto de vista da instrução e quer do ponto de vista do julgamento. E os, por exemplo, e falando muito rapidamente para não incomodar o programa nem a paciência do seu comendador, Não é por acaso que os processos de crimes contra as pessoas, como homicídios, por exemplo, são rápidos porque são só sobre aquele caso. Não, claro, não tem outras histórias para contar. E julgo que enquanto
nós... Tem o caso do Pedro Dias.
Do Pedro Dias.
Foi apanhado.
Já está julgado.
A relação já confirmou. Já está confirmada na relação.
Enquanto nós não voltarmos a esta simplicidade orgânica, que é ter processos
pequenos
que possam rapidamente haver uma reação judicial, ou para arquivar, ou para absolver, ou para condenar, nós estamos condenados a esta eternidade.
Moita, mas há aqui uma coisa que é boa no processo ser grande. É que eu te faço já aqui um desafio. É que quando ele acabar, tu podes fazer uma série de televisão que dura para aí um ano.
Não, eu duvido que possa fazer uma série sobre este processo.
Porquê?
Porque eu estou a caminho dos 66 anos.
Tens medo de já ter morrido.
A instrução ainda não começou. Os meus netos já estão na universidade, pá. Eu começo a sentir muitas dores nas costas e não sei se tenho saúde. Ainda cá estou quando vier à altura da instrução.
Ainda cá estás, porque isso é seguro. Agora, tu tomas as pastilhas que eu tomo e ainda cá
estás. Seguramente com uma demência e com uma senilidade avançada.
Como eu, não fazes, mandas fazer.
Bom, mas aí já babar-me um pouco. Não é? O seu comendador ainda não se baba, mas eu vou para lá.
Olha, Francisco Moita Flores, muito obrigado por teres vindo. As maiores felicidades para ti e para o teu livro. Eu vou dizer outra vez o nome do livro, que é para fazer propaganda ao homem que eu preciso. Bem, chama-se O Mistério do Caso de Campolide. Podem comprar. E é sobre um caso de um político que morre misteriosamente em 1937. Pronto, muito obrigado por teres vindo. As maiores felicidades para ti e para o teu livro. E um bom fim de semana.
Obrigado, Sr. Comendador.
No
bom fim de semana.
Se seres do Sporting, pronto, vai ver o jogo amanhã, que é a Alberca.
Como é sabido, Sr. Comendador, sou do Sporting. E tenho uma grande admiração pelos homens que salvaram o Sporting. Você talvez conheça alguns deles.
Eu conheço alguns, mas conheço muito mal. Não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum bem.
Muito, e acho bem, que muito obrigado.
Eu era a favor do Bruno. Ah, não era nada.
Renascença. A par com o mundo.